Atlântida.
Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 do Dices.
Quê?
Pelo amor de Deus!
Que isso, velho?
Tem suco de limão.
Estamos chegando com o Pretinho Básico na sua primeira edição aqui na programação da Atlântida. Todo mundo está ouvindo 1:06 desta terça-feira. Avisando aqui a turma, tanto Porã, Magro, Potter, toda a galera, que daqui um pouquinho estaremos aqui nos conectando via vídeo, via imagem. Tivemos aqui uma travada no nosso.
Deu uma PC. Travada, Magnata!
Deu uma travada, Magnata, mas vai dentro do possível, o áudio
travada
tá tudo
muito legal.
Tá tudo certo aqui. Não teremos maiores
Rafinha,
problemas.
Vocês são muito legais, Rafinha. Deu uma travada.
Isso. O Rafa dos Vídeos já está prontamente aqui nos ajudando. Aliás, a equipe dos vídeos aqui sempre é muito...
Solista.
Solista. E o que houve?
A resolver nossos problemas.
Já vou abrir teu microfone. Fica tranquilo.
Calma, tá velha. Calma, velha.
Calma, velha.
Calma, velha.
Fica tranquilo. Fica tranquilo. Estamos chegando com o Pretinho para toda a rede Atlântida, para as emissoras que também nos abraçam aqui neste horário. Retransmitem somente o Pretinho neste horário, tanto das 13 quanto às 18 horas, e vamos assim até às 14 horas para seu carro a partir de R$10 por dia. Essa é a pedida na Racon. Você pode pb.racon.com.br, acesse e saiba muito mais e já comece a pensar lá na frente. Marshmallow recheado docile, a combinação perfeita entre o marshmallow e a gelatina. Siga ali no Instagram, @docileoficial. Deixe seu inverno mais gostoso com os produtos da Biscoito Zezé. Carinho que vem de família.
Zezé! Com o delayzinho!
O delayzinho de leve. O delay é mais um integrante do programa. E Marco Polo, reinvente seu destino. Marco Polo, sempre aqui conosco no Pretinho Básico. O Lelê tá na área. Como é que tá esse Lelê? Bocejando? Tá com sono, Lelê?
Ah, cara, esses dias frios aí, o cara acorda, uma luta pra sair da cama. O cara passa o dia inteiro bocejando. Sério, um bom dia, uma boa terça-feira.
Bocejou.
Mas é que quem mora em Porto Alegre, região da grande Porto Alegre, cara, não conseguiu dormir direito essa noite, né, cara?
Porque
foi,
Lelê,
difícil, cara.
Há muita chuva, né?
Não, cara, muita chuva, né? muito raio, muito
muito raio,
trovão, relâmpago, é difícil, cara. A casa tremendo, uma loucura.
Aí, cara, ainda mais quem mora em sítio, né, Lelê?
Não, eu não moro em sítio, mas é que tu não tem um sono linear. Fazenda? Vocês não notam uma diferença quando tu acorda várias vezes à noite e uma quando tu acorda uma vez só?
Ah, Lelê, eu abri ali um vinhote da Garibaldi, tomei meia garrafa, não ia acontecer nada. Cara.
Nem viu a chuva.
Eu não vi nem a chuva. Choveu? Eu não sei. E aí, Magro Lima, como é que tá esse parceiro?
Boa tarde, dormi a noite toda.
Tu
não
também,
mano? Nada.
Não viu nada. Tá certo, tá certo.
Me manda um Garibaldi desse aí hoje, então.
Deixa pra mim, cara, que eu vou te erguer. Vou te erguer. O Porã, como é que tá esse Porã?
Tudo bem, minhas velhas? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bem. Cara, tu sabe que o Lelê passou na noite passada, eu passei na noite de domingo pra segunda, quando tremeu tudo aqui com uma nordestada, uma lestada, tudo Caramba. Misturado. Que bateu e não teve chuva, mas um vento muito forte. E de domingo pra segunda, realmente, cara, era 5 da manhã e eu não tinha pegado no sono ainda, cara.
Tu não é mais o lobo do mar, né, Porã? Antes não tinha.
Eu sou, Rafinha, mas é que quando tu tá na... Eu sou o velho lobo do mar agora. É que quando tu tá na beira, cara, tu sente mais essa tremida do vento. E como é só vidro aqui, não tem persiana, né? Aí dá aquele medo de que possa arrebentar as janelas.
Porã, agora é o leão lobo do mar.
É o ex-lobo do mar. Mas, ô Porã, vamos falar com o sogrão pra botar uma janela mais resistente aí, vamos ver se rola.
Não, a janela é resistente, cara. O problema é que, assim, não tem a tal da persiana, né? Tá a persiana, certo. Porque é uma pousada pra galera acordar cedo no verão, né, Rafinha?
Então
a cortininha,
né, cara?
Sabe como é que é, né?
Não é pra dormir.
Como é que tá o Potter? Tudo
tamo
certo,
na área,
Potter?
Tamo na área, um beijo pra todo mundo aí. Tô vendo só a cabeça do Lelê agora. Voltou.
Ah, o Lelê vai voltar. Antes de trazer aqui os destaques, mas eu acho que tem a ver
aí,
nos
melhorou,
destaques, dá um destaque ali pro post do nosso querido @realfetter no
seu Instagram. @realfetter.
Ele mostrando ali a vaquinha que a gente divulgou aqui pra construir aquela casa, né? Uma construção de uma casa pra uma família com 7 crianças e tem ali todo o passo a passo até, tá praticamente pronta, mas o
legal,
grosso,
hein,
da estrutura tá pronto. Então, quem tá afim de conferir, uma das grandes vaquinhas que o Pretinho abraçou e que conseguiu ter um resultado muito gratificante para todos nós, mas principalmente para a família que estava passando um perrengue, tá ali no post do Fetter.
Eu preciso, porque eu fui atrás dele, a gente estava atrás do Daniel, que tinha criado a vaquinha, e por uma incrível coincidência, a babá, que ajuda na criação dos nossos filhotes aqui, conhecia ele da igreja.
Opa!
E aí eu falei o nome alto numa conversa com o Fetter, ela assim, eu conheço. O nome dela é Glaura, um beijo pra Glaura. Eu conheço ele. E aí, tá, tu consegue o contato dele pra gente? Aí eu já tinha mandado um Instagram pra ele, aí a gente começou ali a conversa, e ele tá me mostrando tudo. Cara, ele tá me... O trabalho dele é inacreditável. Aí o cara vê que o Brasil, ele tem jeito, ele tá em pé ainda, firme e forte. Porque aí ele pega e começou a me mandar... Aqui, ó, todo o acompanhamento da grana.
Certo.
Você não vai conseguir ler detalhes,
o passo a passo ali, né, Potter?
O passo a passo. Porque ele pediu 12 mil reais, a gente arrecadou 26 mil reais.
Coisa linda.
Então a casa pode ter sido maior um pouquinho, são 7 crianças, imagina, né, cara? E vai dar pra comprar móveis, não é só a casa que vai ser construída. Onde tá sendo construída? No fundo do terreno que eles já tinham.
Uhum.
A casa velha, eles ainda estão lá, porque tem que construir uma casa, né? Então ela tá ficando quase pronta, e aí depois eles vão se mudar, obviamente, pro fundo do terreno.
Muito bom.
E aí vai poder comprar muito mais coisa. Por exemplo, aqui, hidráulica, 250 reais. Elétrica, 350. Mão de obra, toda ela, mais ou menos 3 mil reais. Aí entra aqui, 4 janelas basculantes, 580 reais. 2 portas externas, 500 reais. Espelhos para não sei o quê, 54 reais. Todo o custo aqui. Então, Daniel, parabéns, cara.
Pô, que legal.
É um anjo, cara.
Não, diferente daquilo que a gente vê, né, de desvio de dinheiro, superfaturamento em grandes obras, aí o Daniel mostra como é que se faz numa simples planilha ali de uma vaquinha.
E o Daniel Gigoski, mais do que isso, ele tá prestando atenção às milhares de pessoas que ouviram a gente falando aqui no Pretinho Básico dessa vaquinha, que doaram a sua grana, cada um pouquinho, e ali foram felizes da vida, dando isso aí, ali no pôster do Feta. O Feta foi muito, muito feliz em postar, tem um pedacinho da casa, óbvio que a gente vai acompanhar mais ainda, né, e vai contar e vai mostrar essa gurizada toda, essa família com 7 filhos entrando na casinha que o Pretinho Básico ajudou a construir. Quando eu falo Pretinho Básico, não somos nós apresentadores, são vocês que escutam a gente, a
audiência,
vocês ouviram,
né,
aqui.
Exatamente.
Deram uma grana lá e vocês construíram uma casa para 7 crianças e um pai e uma mãe. Coisa é isso boa, que você, cara, que escuta o Pretinho, fez com a gente. Lembrando, Rafinha, que tem uma vaquinha aberta nossa, né, que a gente tá ajudando um colega nosso da RBS, né, que não é mais esse o nome, né, da NSC de Santa Catarina. A gente tá ajudando o Carlos Alberto, o filho dele, o Carlos Alberto Júnior, tem um câncer de pele, ele gasta R$1.500 por semana no tratamento, e ele tá pedindo ajuda desesperada, colocou uma meta de 20 mil reais pra ajudar nas próximas semanas aí. A gente tem agora arrecadado 7.800, tá longe dos 20 mil reais.
Tá longe,
e ele não consegue
tá
tirar
longe.
Essa grana, né? Essa grana ele não tem ainda. Ele só vai ter a grana depois que a galera chegar
se bater
ali.
Então,
como a semana tá passando, a gente não bateu essa meta ainda, eu imploro pra toda a audiência do Pretinho, é 10 reais, é 15 reais, é 20 reais. Se cada um doar 20 reais, a gente bate essa meta hoje, tem 7.800, são 20 mil reais, o cara tem o câncer de pele, é um pai implorando pra ajudar o seu filho, e você vai entrar no Vaquinha e vai colocar lá, juntos pelo Alberto de Floripa.
Massa.
Juntos pelo Alberto de Floripa, vai doar qualquer quantia, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai contar mais uma história feliz da vida aqui. E quem quiser ver da casa de Viamão, entra lá no Instagram do Feta, que é a postagem mais recente dele.
Vamos na quantidade, né? Se o cara não tem muita quantidade, que eu digo o número de pessoas, né?
É isso aí.
Ah, não tenho
aí
20 pila, mas se assim, 60 doarem 5 reais, já vai ajudar, e a gente já é um dos destaques do Pretinho. Então, essa vaquinha que o Potter falou, e também a notícia legal que a gente conseguiu construir essa casa, a audiência, né? A gente, como o Potter falou ali, é a audiência do Pretinho que foi lá, muito solidária e ajudou uma família que passou um perrengue. Os destaques do Pretinho para Santa Clara, bem mais que Leite, copsantaclara.com.br. Já trouxemos dois destaques por aqui. No dia 28 de julho de 2020, dia do agricultor.
Olha obrigado, aí, Magnata. Hein? Obrigado, hein?
Obrigado, galera.
Obrigado aí, porque eu sou o único. Né? Sou o único cara que planta aqui, né, Rafinha? Tu sabe quanto é trabalhoso plantar, cuidar. Agora
tem eu também.
Ah, não, o Lelê também. O Lelê tem os pés do Jorge Tadeu lá no sítio dele.
É, tem uns frutos.
Ah, que legal, Lelê. Tu tá com um espacinho pra plantar alguma coisa lá, se quiser? Não, eu tô precisando.
Rucolazinha, não? Não, não, não. Agora nós vamos pra fase da horta, né? Que a horta é um pouco mais complicada.
Vocês viram a notícia da OMS, né? Agora não é mais droga, né, Magnata?
Pois é.
Segundo a Organização Mundial da Saúde.
Gente, então,
vamos começar
ali, né,
a plantar.
Paulo? É isso aí.
Vamos começar a plantar. É, tem o grupo, não, né? Eu, o Rafinha e a galera do reggae de Porto Alegre. De Santa Catarina também. A gente compartilhou a notícia.
Acho que são duas notícias, né, Pause? Uma é que a OMS retirou a maconha como droga, né, na sua lista ali e tal, mas assim, isso não quer dizer que esteja liberado para as pessoas plantarem nos seus terrenos.
Eu já entendi o contrário, é cada um vai conforme seu interesse, né, Magnata? Como o meu interesse é sempre a agricultura, né, é novas culturas aí envolvendo, né, vários tipos de planta, tu sabe que o manjericlone eu planto há muito tempo lá, o Lelê até ganhou umas mudinhas, mas enfim, né, vamos aguardar mais maiores notícias, né, Rafinha?
Pause, vou te pedir uma gentileza, se puder dar uma diminuída ali rapidamente ao microfone, Pause. Que
além tu acha que tá muito alto? Tu não tem como fazer isso na mesa.
Não, é que assim, na mesa meio que tá padrãozinho, se tu mexer um pouquinho.
Tá, padrãozinho
aí
da velha.
Isso. Tá bom. Obrigado, Pause.
Eu vou dar uma olhada aqui, tá, Rafa?
Tá bom, obrigado,
querido. É o microfone, então, que tu quer que baixe?
É o volume, né? O teu
volume.
Vamos ver
se eu... chegou. Vamos ver aqui, ó. Vou mandar
já melhorou. Já melhorou.
Perfeito, Pause. Agora te peço uns 20 segundos em silêncio aqui para trazer o resto. O Dia Mundial hoje ainda.
Aquela enchida no pulmão?
Dia Mundial de luta contra as hepatites virais.
Olha aí.
É um dia importante também. No dia de hoje nasceu a cantora e compositora brasileira Daniela Mercury, 55 anos.
Olha aí, grande Daniela Mercury.
E o jogador de futebol inglês, o Harry Kane, que completa 27 anos.
Gol de Kane!
Eu tenho a impressão que o Duda Garbi entrou no programa almoçando aí. Boa tarde, Duda.
Cena é essa?
Cara, o que é isso, cara?
O que tá acontecendo?
Ele não tá na sala agora?
Ele nem faz o programa da Uma.
Cara, ele deve ter pego o link que o Rafa dos vídeos mandou.
Não, e ele vai estar. Não, eu sei, Rafinha. Eu sei que foi.
E ele come de boca aberta, cara, que nojo.
O link de hoje do programa Pretinho Base da Uma da Tarde é o mesmo do Bola nas Costas.
Ah, então
eu,
tá.
Eu acabou o Bola, eu não fechei o meu link e eu fiquei brincando com o meu filhote aqui no chão. Quando eu levantei, tava o Duda ali. Então o Duda não fechou, ele não sabe que essa aba tá aberta. Cara. Então se a gente deixar o Duda no ar ali, coisas horríveis podem acontecer.
Sim, mas tá horrível, ele come de boca aberta. Fecha a boca, Duda!
Não, ele tá cagando pra discussão no sala. Eu vou até botar a discussão no sala pra ver o que que tá rolando, que o Duda tá cagando pra
pelo visto não tá interessante o sala,
óbvio,
né,
óbvio que não tá, né? Não tem, eu já participei do sala. É horrível, sabe?
Olha aqui, ó. Será que é bom para times deste tamanho estar na Série A?
Não, eu acho que não tá nem aí.
Mas é um ano e desce no outro, mas é uma grana que ele visita legal lá, Guerrinha, né?
Esse é o Maurício Saraiva, né?
Que legal, né?
Trazendo informação, mas tá bom. Beleza, o Duda, vamos deixar o Duda na tela aí. Então, no dia de hoje era isso. Daniela Mercury, 55 anos, Harry Kane, 27, e no mais, é o dia do agricultor e também luta contra as hepatites virais.
Eu fui naquele primeiro show da Daniela Mercury em Porto Alegre, no Gigantinho, naquele do Canto da Cidade.
Isso foi um hit, né?
Foi.
Um hit, um fenômeno. Aquele verão ali foi um fenômeno, cara. E obviamente, eu fui convidado por uma amiga e fui por... Ah, eu tô sem ninguém pra ir comigo. Deixa que a velha vai contigo.
Quem gosta da Daniela Mercury...
Uma grande artista.
É um ser humano menor que tu, porra?
Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É que obviamente assim, eu não iria sozinho, não iria por minha própria conta, entendeu?
Entendo.
Mas aí um convite de uma amiga e tal, não tenho ninguém com quem ir. Eu disse, não, a velha vai contigo.
Tu já tinha ficado com ela já?
Não, naquele mesmo show isso aconteceu. Aconteceu, virou namoro. Mas enfim, eu vou parar de falar sobre o passado.
Não, porra, mas tem uma música muito famosa.
Tem uma das músicas mais bonitas da Daniela Mercury, porra. Chama-se Nobre Vagabundo.
É, é bonita mesmo.
Tu não te encaixa nesse perfil?
Bota aí, Rafinha.
Então, já me encaixei.
Puta,
já
cara,
me
encaixei. Eu acho que essa não tem aqui no servidor.
Eu acho que tem. Já fui um nobre vagabundo, né? Quando eu vivia isolado no mundo. Quando eu era vagabundo.
Era um vagabundo.
Sem ter um amor. Hoje em dia eu me regenerei. Sou um chefe.
Dá segurada aí que eu botei o som, então.
Que
eu
vivi.
Olha aí.
É pura vida.
Ah, esse é outro hit, cara.
Porra,
é outro
maravilhoso.
Hit, se tu faz o tempo, logo tem ansiedade.
Ah, é bonita.
Eu usei muito essa música pra aquele. O segundo estágio do papo, Rafinha.
Sim.
Porque diz que ela é ariano torto, sou ariano torto e vivo o dia amor profundo. É. Eu sou ariano, então usava. Signo é matador.
É um balanço, né?
Signo ajuda.
O cara que não sabe dançar, ele só mexe da cintura pra cima.
Só e mexe dá um ombrinho jeito. Aqui, ó, Rafinha.
É só um brinco.
Dá essa colejada, né?
Isso mesmo, só dá aqui, ó.
Eu acho que essa música foi do Carlinhos Brown. Tô viajando?
Pode ser, eu acho que sim.
Pode ser, pode ser.
Eu acho que sim. Ô, caras, eu não sei se vocês viram que tem uma notícia recente da Daniela Mercury, que ela foi eleita pelo New York Times como uma das 10 melhores lives da quarentena.
Ah, é?
Uma notícia recente aí da semana passada.
A galera do New York Times viu todas as lives do mundo, então é isso.
Deu no New York Times. Deu no New York Times essa aqui. Né? E aí, tem um trecho da matéria que o cara fala assim: um concerto de estádio pode caber em uma sala de estar? Daniela Mercury, uma super estrela brasileira, dança, gira e samba como se estivesse em um palco muito maior.
Olha aí.
Com sua banda mascarada atrás dela, no que parece um pátio, e suas filhas aparecendo como foliãs de carnaval. Disse o crítico de música do New York Times.
O Nobre Vagabundo é do disco...
Márcio Melo.
É do Márcio Melo, a composição é do disco, do álbum Feijão com Arroz, lá de 96.
Cara, é que assim, ó, é uma característica dos baianos uns gravarem músicas dos outros, sabe? É bem comum isso nos baianos.
Sim, assim, e o sertanejo também
é assim. É o contrário dos gaúchos. Os gaúchos não gostam de erguer os outros. Um erguer o outro, sabe?
Tá bom, Lelê.
Os baianos... Não, mas é sério.
Segura essa massa aí depois.
Mas é alguém que conhece, hein? Mas alguém que conhece o meio.
Eu tô dando uma informação. É comum tu ir na Bahia num show, por exemplo, lá do Asa de Águia, e tu vê eles tocando música do Sketch com Banana e por aí vai, entendeu? Ele se ergue. Aliás, os caras, quando vêm pro Rio Grande do Sul, no Planeta Atlântica, tocam as músicas dos gaúchos.
Exatamente. É.
Gustavo Lima toca a música do gaúcho.
Sim, fez isso.
Michel Teló toca a música.
O Rapa tocava da Ultraman.
Exatamente. Né? Coisa estranha, né?
Muito louco. Ainda nos destaques por aqui. Desculpa, pause. Sem te interromper, agora é 1h23. Eu vou só trazer aqui. O Magro Lima produziu com toda sua elegância, capacidade e poder de execução aqui. O homem é agredido pela namorada em Blumenau. Estamos pra Blumenau. Homem é agredido pela namorada em Blumenau por não postar foto com ela nas redes sociais.
Tá certo.
Ó, se a moda pega. O homem de 26 anos foi agredido com uma pedrada e a discussão que gerou a agressão foi o fato de o homem se negar a postar fotos nas redes sociais com a namorada. Ambos foram detidos e levados para a central de polícia.
Barbaridade.
Cara, mas que uma loucura, pedrada, hein? Não.
Mas acabou o relacionamento, né?
É que aí que aquilo que eu digo, a vida não basta mais ser a vida real. Essa mulher, ela tem esse cara na vida real, mas não basta, tem que ter na virtual também. Ao contrário do Marcão.
Mas é que hoje não se separa a vida real e virtual, mano.
Marcão
real,
separa. Marcão separa. Marcão tem a vida virtual e tem a vida real.
A vida virtual é mais ativa do que a real.
Não sabemos. Eu não tenho informação sobre a vida real do Marcão pra fazer essa comparação.
É igual. Mas sobre a virtual tem muitas.
A virtual dá pra ver, né, porra? Tá ali aberta a todos, não tem nenhuma hipocrisia, né?
Onde tu vai em qualquer coisa do search ali, da busca, tu clicou em uma foto, tem uma curtida de Magro Lima. É um fenômeno.
Tá lá. O Magro Lima é early adopter. Ele chega sempre
antes. Marcão, eu não sei como é que tu não deu... guria e comentou assim, Ah, achei o Magro Lima aqui. Eu falei, sim, tu caiu por mágica aqui.
Não, eu não sei como é que tu não fez essa resposta ainda. Eu não sei como tu não deu essa resposta, porque o Marcão, ele curte também fotos de jogadores de beisebol, de MLB. De NBA.
Sim.
E curte atores.
Tá
e aí a galera
foto,
não vê lá o Magro Lima lá.
Pá.
Pois então, é. Se o cara não. tá achando o Magro Lima só nas gostosas, é que ele tá nas gostosas.
Não.
Entendeu?
Aí... Mas nessa aqui da guria dá uma pedrada, tu viu o vídeo que a guria vai botar fogo numa BMW de um cara? É americano esse vídeo. E ela joga, acho que é gasolina e tá. E toca ali fogo, mas explode na lata
na
dela.
Cara dela, né?
Pá, pelo amor de Deus.
Viu que queima a máscara dela na hora, Rafinha?
É, né? É.
A máscara dela fica na. Ela sai caminhando, né?
É, ela é jogada, né, Potter? Fica caída e depois sai caminhando. Acho que não.
É uma explosão.
É uma explosão.
A pressão da explosão.
É a pressão da explosão. Bom, olha aqui mais um destaque. Maré leva carros de luxo após moradores furarem quarentena no Pará.
Olha aí.
Os dois carros, avaliados em mais de 100 mil reais cada um, atolaram após os motoristas terem amanhecido na areia, violando o decreto que restringe
Quais
o horário
carros,
de permanência no local. Cara, assim, ó, independente de luxo, do carro, tu não tem que botar o carro na areia, beira da praia, nada. Bem
a não ser que seja no cassino.
Ah, não, no cassino é verdade. O cassino é permitido.
Porque tem muita faixa de areia no cassino, né, cara?
É verdade, cara.
Essa é a verdade. Tem espaço
pra
todo
mundo. É a maior praia do mundo.
É a maior praia do mundo. É a maior em extensão.
É, retoside ali, né? Um retão
reto
ali.
Rafinha, oi. Deixa eu trazer uma notícia bem ruim. Não sei se o Marcão chegou a separar ela, porque ela é de agora a pouquinho.
Não, não botei.
Ah, eu botei no grupo, é aquela?
Acho que era. Não vi no grupo.
Do apresentador do Sport TV.
Exatamente, né? O Rodrigo Rodrigues, ele apresentava, ele tava na Sport TV hoje, era da ESPN, morreu vítima da Covid. A Covid piorou uma situação dele. Ele teve uma trombose venosa cerebral. Estava internado com complicações, né, da Covid desde o último sábado, lá no Rio de Janeiro, no hospital da Unimed, e não suportou 2 dias no UTI e morreu hoje pela manhã. Várias homenagens, a gente está vendo pelas redes
45
sociais.
45 anos, né?
45 anos. O boletim médico do hospital foi diagnosticada uma trombose venosa cerebral e ele passou por uma cirurgia na noite de domingo para aliviar a pressão intracraniana. Porém, ele não resistiu e teve a morte encefálica confirmada. E nos deixa 45 anos jovem.
Triste, né?
Vou mostrar aqui a fotinho dele, aí todo mundo vai linkar o nome da pessoa.
Era aquele um cara que tinha um brinquinho, um gordinho, uma cara simpático pra caramba.
A galera que costuma ver o pós-jogo TV. Do Sport TV.
Pós-jogo, principalmente.
Ele que tava fazendo de um tempo pra
o
cá.
Troca
agora.
De passes, né?
Isso. Ele tem uma semelhança física com aquele.
O Hassum,
né? E cara, um cara super. Eu acompanhei agora os últimos 15 minutos ali, as manifestações. Nas redes sociais, cara, ele era tipo assim, uma unanimidade de queridez, assim, sabe? Todo mundo muito triste, muito sentido com a morte dele, porque falou que ele era um cara super agregador, um cara super da paz, um cara muito tranquilo, do bem.
Tem uma. Desculpa, ele tem uma
fala
do Rizek agora há pouquinho, né? Que perdeu um colega de trabalho, acho que vale a pena, porque fala sobre a amizade e a dor de uma perda.
Você podia tentar não gostar do Rodrigo. Você podia fazer um esforço e... Ah, não vou achar esse cara legal. Mas você ia falhar miseravelmente. Eu acho que eu nunca conheci um colega que fosse assim... Tão unanimidade. Certamente tem gente que acha o Cereto chato pra caramba. Me acha mala. Arrogante. Que acha o Luiz Carlos alguma coisa. O PVC aquilo. Mas, assim, acho que eu nunca trabalhei com alguém... Que tenha despertado tanto carinho, tenha levado tanto alto astral as pessoas. E eu queria... Ele apresentou seleção nas minhas férias, foi indicação minha. Quando eu voltei de férias, inclusive, tava a redação em festa, né? Porque ele foi um sucesso absoluto aqui no seleção. E eu falei assim, pô, quem é esse cara aí que tá fazendo o maior sucesso aí nas minhas férias? Bombando na audiência, todo mundo só fala bem dele. E o Rodrigo me presenteou com um quadro lindo do Sócrates que eu tenho em casa até hoje, com um livro, um DVD. E assim, é um dos caras mais purezas com quem eu já trabalhei. E eu queria abrir o espaço no programa de hoje para todos os amigos do Rodrigo se manifestarem usando a hashtag Seleção Sport TV, ou a hashtag que vocês quiserem. E eu quero convidar vários deles, não importa a emissora em que trabalham, para que a gente possa homenagear a memória de um cara tão talentoso quanto legal. Porque o Rodrigo, a gente fala que ele é gente boa, que ele é o máximo, mas não é só isso. O Rodrigo é talento puro, né? Carisma puro. E assim, eu nunca vi, realmente, por onde passou, o cara foi uma unanimidade. Então eu queria abrir a tribuna aqui do Seleção hoje para que a gente possa ouvir os amigos do Rodrigo.
Bonito, né?
Legal.
Triste, cara. E bonito.
Bonito, bonito.
É mais uma das vítimas no Brasil da Covid, né? A Covid, ela não mata por si só apenas. Ela é complicada para quem já tem algum tipo de comorbidade, ou ela pode causar outros problemas. A trombose foi ocasionada por isso. E ela enfraquece o sistema que defende o nosso corpo, né? Exatamente. Então, quem já tem uma batalha no corpo, às vezes a gente nem sabe que está tendo uma batalha muito forte lá, corre mais perigo. Por isso que os mais velhinhos, que não conseguem construir um exército dentro do corpo, são as pessoas mais atingidas. Por isso que as pessoas que têm algum tipo de comorbidade, uma outra doença, também correm perigo, porque se entra ali, o corpo, opa, tem mais um mal aqui chamado coronavírus, vamos lá atingi-lo. E aí enfraquece o outro lado que está lutando. Por isso que é perigoso de pegar. Mas é mais uma das 80 mil pessoas que morreram no Brasil e continuarão. Quase 90 mil pessoas.
Quase 90 mil.
Que é, Marcão?
Tem um cara, um colega dele, o Ale Oliveira. Sabe quem é, né?
Sim, claro.
E hoje postou, fez um depoimento meio emocionado, porque ele acha que talvez ele tenha passado Covid pro Rodrigo Rodrigues.
Caramba.
Uma visita que ele fez do apartamento do colega, que o Rodrigo ia emprestar pra ele poder morar. Então ele tá achando, caramba, que talvez tenha sido a visita dele, cara.
Falar pra ele, Oliveira, que é impossível de se descobrir isso. O Rodrigo tava indo ao estúdio, tava se movimentando pelo Rio de Janeiro.
Culpa aí, né?
Triste, né, cara?
Pior ainda mais. Mas aí que tá, cara. Não, esse é o problema desse vídeo.
Positivado.
Sim. Não, sim, eu sei. Mas ele pode ter cruzado com outras pessoas positivadas também nesse meio do caminho.
Claro, óbvio.
Tem esse triste, lance triste, do isolamento.
É, né? Todo quanto mundo menos bate, pessoas se cruzar, né?
Melhor, né?
É melhor.
Melhor. É mais um, cara. Que triste. Bom, vamos aqui, faltando 28 para as duas. Comissão da Câmara Americana pede que família Bolsonaro fique de fora de eleição dos Estados Unidos. A mensagem foi publicada pelo presidente do Comitê de Relações Internacionais da Câmara dos Estados Unidos, após post do deputado Eduardo Bolsonaro, que apoia a reeleição do Trump. Então, pediram pra dar uma segurada aí.
Fica na tua aí. O famoso fica na tua. Não
é tipo assim, não te mistura, né?
Não te mete aqui.
Não tem nada pra se preocupar.
Tem bastante problema aí pra tu resolver. Fica na tua.
Tem um problema que ele ocupa. Ele não é só deputado federal, né? Ele ocupa um cargo que tem a ver com as relações exteriores. E é ruim pra um cara se meter, porque ele pode perder a eleição, né? E aí tem que ter relações exteriores com um presidente que ele não apoiou. Então, melhor é ficar na sua ali, né? Óbvio que cada um pode opinar. Faça o que vocês quiserem na eleição americana. Mas quando tu faz parte de um governo que tem relações unilaterais, com um país, tu tem que ter boa relação com os dois lados. Talvez pegue mal se tu ficar forçando que um lado ganha. Por isso, é só por causa do cargo dele. Não tem nada de falta de liberdade ou qualquer coisa desse tipo assim, né?
É só pra dar uma debreada mesmo.
É negócios.
Vamos focar nos problemas que nós temos aqui na terrinha pra ver se a gente consegue resolver. Primeiro que é nosso e deixa o dos outros lá. Boa. Mas vamos dar uma girada aí, mete uma aí, Porã, pra nós, faz favor.
Vamos lá então, pra o Porã ler. Como citado várias vezes na mesa, que as baleias escolhem o lugar que vão
morrer, né?
Quando se aproxima de sua morte. Segue se os bebês pudessem escolher aonde iriam.
Não, cara. Muito bom, cara. Que baita
ouvinte. De quem é? De quem é?
Esse aqui é do... Pô, não tem o nome do Brode.
Vê no
não
final.
Tem, não, cara. Não tem, velho. Não tem mesmo. Não tem
bom,
nome.
Vamos embora. Nós vamos descobrir, vai.
A gente descobre. Então, Fetter iria morrer em algum lugar chamado... @RealFetter. Gaudêncio saiu em busca do fundo da grota. O Rafinha, o Pause e botaram até a Glória Maria aqui junto.
Ah, cara, vamos ver.
Certamente encontraria um lugar na Jamaica. Roots! Potter e Magro Lima, de canto, sossegados em um spring break.
Nossa.
Duda!
Ah, é legal, hein?
O Duda em alguma banca pálido pedindo: velho, tem suco de limão? O Jorge da Borracharia no Poa Comedy assumindo que o nome dele não é Cris Pereira. Ursão Porã vagando por Criciúma em busca da felicidade. Brincadeiras à parte, vida longa aos PBs. Fetter, mano, queridos, vamos ter que matar a aula de inglês hoje.
Que isso, cara?
E um sim, xadrez é um dos esportes olímpicos, diz aqui um cara. É, que não se identificou no nosso e-mail, que tá muito legal, né?
Muito bom, muito legal. Muito bom, muito bom. E-mail, né? Vai, é. Olha, Lelê, mete uma aí.
Boa tarde, PBs.
Boa tarde, Lelê.
Ontem, no programa das 13, o Potter contou a história de que ensinou os canadenses a beberem cerveja gelada. Pois bem, aqui... Não foi ontem isso, deve ter sido um outro dia.
É, ele mandou no outro dia, sim, sim.
Enfim, vamos explicar o porquê que nós brasileiros tomamos cerveja estupidamente gelada e outros países tomam cerveja, abre aspas, de porta de geladeira, fecha aspas. A cerveja brasileira é composta por maltes de cereais não mateados, como arroz e milho.
Malteados.
Aqui tá mateados. Maltes não malteados, então, como arroz e milho, o que faz com que nossa cerveja tenha um gosto diferente quando tomada em temperatura de 3 a 5 graus. Nossa cerveja não é palatável para degustação. A diferença para as cervejas de nossos vizinhos, Argentina e Uruguai, é exatamente essa, o produto que é utilizado na fabricação. Se tu pegar uma cerveja, Pilsen mesmo, fabricada com malte de cevada, o certo é consumir ela na temperatura de 2 a 4 graus. E não canela de pedreiro. O que seria canela de pedreiro?
É aquela que fica branquinha por fora.
Quando tu tira, ela tá completamente coberta por...
branquinha, né?
Como se fosse uma pele seca.
E o pedreiro pega o pó da obra ali e fica na canela dele.
É muito gelada, né?
Cerveja IPA preferida do Potter é preferível consumir na temperatura de 10 graus.
Então, assim, geladeira.
Assim como as cervejas de inverno, tipo Bock, Porter, Triple. A cerveja da garrafa verdinha, por exemplo, deve ser consumida diretamente da porta da geladeira, o que deixa o paladar da cerveja muito mais agradável.
Garrafa verdinha?
É, o que o ouvinte está dizendo
deve
aqui,
deve ser,
né?
Tipo a Heineken, sei lá.
Deve
não?
ser a Heineken.
Deve ser, né?
Tem outras. Tem
um puro malte. Tem uma... tem a Beck's, cara.
Beck's, que é uma delícia.
A Stella Artois. A Stella Artois é
pois, hein, Rafinha? Escolheu bem a cerveja, hein, Rafinha?
É o nome da selva, né, cara?
Ô, magnata, hein? Ah, vou te dizer uma coisa.
Fica a dica para aqueles que consomem cerveja Pilsen brasileira, experimentem cervejas feitas de forma mais artesanal. No Rio Grande do Sul temos várias cervejarias.
Verdade.
Em Lajeado, Santa Cruz, Canela, e no oeste de Santa Catarina também muito boas cervejarias, na cidade de São Miguel do Oeste, Itapiranga, Iporã do Oeste, 13 Trilhas, entre outras. Seguindo a campanha do parceiro do Pretinho, consuma produtos dos pequenos e consuma produtos de qualidade, como cervejas artesanais. Mandou pra gente aqui o Felipe de Souza, de Dionísio Grande Cerqueira, Felipe. Oeste de Santa Catarina.
Mandou bem. Vamos fazer os classificados aqui do Pretinho. Faltam 22 minutos para as 2 horas da tarde. Muito obrigado pela sua audiência, para quem está colado com a gente aqui no PB.
É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá.
Vamos vender para nossa audiência. Os classificados é para Corner Shop. Levamos o teu mercado direto para ti. Baixe agora o aplicativo na Apple Store ou na Google Play. Exatamente. Abri aqui bem. Ô, Mago, eu acho que vou ter que começar a usar óculos ou imprimir,
Rafinha,
cara.
Rafinha, eu não queria te falar isso, mas é bom quando um amigo, ele antes nota.
Ele nota, né, cara? É verdade.
Notou?
Cara, eu notei, também, cara. Eu vou imprimir. Eu já imprimi, aliás, a Carol Santos aqui da rádio imprimiu pra mim as citações, tudo. Botou aqui. Eu acho que eu vou imprimir todo o material pra ler de uma maneira melhor. Vamos lá. Vamos vender um apartamento. Boa tarde, PBs. Em tempos de crise, preciso me desfazer de um apartamento que era herança e estava alugado para gerar uma renda. O inquilino precisou devolver, eu me apertei de grana e agora vamos vender. Está no bairro Leopoldina, tem um quarto e quero 90 mil reais. O preço abaixo do mercado, mas na sexta rola um descontinho. Diz aqui o nosso Tiuli Moraes, é o nome do guerreiro. Eu posso mandar fotos e o e-mail é o seguinte, ap do Leopoldina no pb@gmail.com. AP do Leopoldina no pb@gmail.com. Apartamento de um quarto, ele quer 90 mil reais e manda um forte abraço para todos nós aqui. Vamos entregar o show no intervalo. Na sequência, tem curiosidades, tem também a aula de inglês com português e mais Pretinho Básico. Não sai daí.
O Pretinho Básico volta já.
Estamos de volta com Pretinho Básico.
Estamos de volta com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Faltando 16 minutos para as 2 horas da tarde. Está na hora do momento das curiosidades curiosas para Bonari. Comida de verdade, simples assim. Siga a arroba produtos Bonari e Melagrião. Tradição que passa de geração para geração. Siga a arroba catarinense farma com PH e conheça a linha completa. Depois também tem um recado da Catarinense Farma aqui pra turma que tá ouvindo o Pretinho. Magro Lima.
O Lucas Santos mandou um e-mail.
Vamos lá.
Magro Lima, poderias pesquisar sobre o motivo pelo qual as pessoas tatuadas não podem entrar em piscinas no Japão? Eu havia mencionado esse fato no programa Tá Vazando na semana passada. Olha, mas acho que a audiência iria demonstrar curiosidade sobre tal fato. Atenciosamente, Lucas Santos. Cara, esse é um assunto extremamente controverso. No Japão, tatuagem chama-se Irezumi e ela existe há muito tempo. No período Edo, que foi ali por volta de 1600 a 1860, elas eram utilizadas para marcar os criminosos. Então o cara ia para a prisão e por punição ele era tatuado.
No Japão.
E daí os caras, os criminosos, começavam a se unir. Então tá muito vinculado à máfia e à Yakuza. Aquelas tatuagens grandes de corpo, sabe?
Uhum.
Na mesma época, as prostitutas começaram a se tatuar também. Então tem uma história de segregação aí. Todo mundo achava que as tatuagens tinham muito a ver com criminalidade e vício, digamos assim. Em 1868, na era Meiji do Japão, as tatuagens foram proibidas. Ninguém podia fazer tatuagem. E dizem que tinha a ver com uma aproximação com o Ocidente. Eles ficavam com vergonha das tatuagens japonesas e falaram assim, não, os americanos, ingleses, franceses, ocidentais não vão entender. E daí eles proibiram as tatuagens. E estranhamente, as tatuagens voltaram em 1948. Por que que elas foram relegalizadas? Por causa do Ocidente também. A proibição de tatuagens não pegava bem. E daí eles achavam que, não, peraí, os americanos estão chegando, vamos desproibir as tatuagens. Agora, a questão da piscina é meio controversa, tá? Tatuagem não é proibido no Japão e não é banido. Mas, pousadas de águas termais, piscina pública, sauna, banhos públicos podem, sim, proibir pessoas tatuadas de entrar. Cada uma proíbe. Cada uma pode ter a sua regulação, digamos assim. Uma pesquisa feita no ano passado mostrou que 56% dos estabelecimentos proibiriam uma pessoa tatuada de entrar. Tá, o Rafinha, certo, por exemplo, não poderia entrar numa água termal.
Ah, lá no Japão, né?
Tá certo. No Japão.
Ah, vou dar uma segurada. Não penso ir pra lá, Mago.
É real isso aí, cara. É um grande problema. E começou a ter mais problema agora com Olimpíadas de Inverno e grandes congressos, né? Um grupo de maores foi para uma grande convenção de pessoas indígenas lá.
Caramba.
E foi proibido de entrar em piscinas públicas. Isso causou uma puta polêmica.
Sim, porque eles iam fazer aquela dança meio na cultural, piscina.
É, aquilo ali, cara, joga...
Além da tatuagem, né?
Deixa eu lembrar, eu fiquei sabendo disso na Copa do Mundo de 2002, quando aquelas coisas que a gente acha que não tem cultura pode trazer um pouquinho pro cara. Futebol, né? Tô falando de futebol. Em 2002, eu cobri toda a Copa do Mundo na madrugada trabalhando como estagiário da Gaúcha. E então eu acompanhei muitas partidas. Eu entrava meia-noite e saía às 6 da manhã. E aí eu lembro, e aí eu ficava lá, porque não tinha muita coisa acontecendo na madrugada, né? Então a gente ficava cuidando dos jogos. Tinha um jogo à meia-noite, um às 3 da manhã e outro às 6 da manhã. Na hora que começava das 6 da manhã eu ia embora. Isso. Pra aula, ia direto pra aula, tomava um banho e ia pra aula. E aí, cara, focado, eu lembro, né, que o David Beckham... Aí eu dormia de tarde, né?
Sim.
Aí eu dormia de tarde pra equilibrar. Mas é o seguinte, o David Beckham, ele jogou toda a Copa do Mundo, até as quartas de final, no caso, que ele foi eliminado pelo Brasil, com uma manga longa, mesmo no verão lá.
Eu lembro disso.
Isso. E ele tem muitas tatuagens, o David Beckham, né? Hoje ele tem ainda mais fechado o corpo dele. Se fala assim, né? Um corpo fechado de tatuagens.
É, exato, é isso aí.
E ele usava a manga longa em respeito aos japoneses e a sua cultura. Ele não mostrava as tatuagens. Eu lembro que... Por que que tu joga de manga longa? Mas porque ele é muito estiloso, né? Não, também por respeito ao país que eu tô. E ele era idolatrado no Japão, né? É idolatrado no...
E aí a marca ganhou muitos pontos.
Como um todo, né? E ele não usava por causa disso.
É, cara. Eu acho legal pra caramba em qualquer lugar que tu vá ser atendido ou compartilhar um ambiente com gente tatuada. sabe? Eu acho legal pra caralho. Acho que é um estilo de vida, é uma...
Não, eu também, Rafinha.
É
uma desde atitude... que não me toquem.
Não, não. Não, eu gosto, Potter, eu gosto. Eu,
desde
eu
que acho não entre na piscina
qualquer
comigo.
Qualquer tipo de preconceito, né?
Tu gosta que se lamba, é, né? Te lamba,
ah, cara, braços, tatuagem é, né? Legal em qualquer momento, cara.
É legal.
É legal, é
muito, não, depende da tatuagem. Legal pra quem gosta e não é legal pra quem não gosta. E tá não, tudo certo,
não,
né,
quem
cara?
Não gosta, porra, tem que ser bem feita. Porque a gente já contou a história do taquari aqui.
Não, tem que ser bem feita, não pode ser graças.
O legal dessa atitude...
Lelê, 2006, final de agosto, numa festa, chega um cara e mostra a batata da perna pra mim, e me mostrou assim. olha aqui que eu fiz, olha aqui que eu fiz. Eu olhei assim, pô, que legal, cara, um índio com um tacape? Tem alguma descendência? Ele disse, não, cara, é o Fernandão com a taça da Libertadores.
Que merda. Ah, o Lelê tem o Serginho Moá, cara. O Lelê fez uma homenagem ao Serginho Moá, não é?
É,
nas tuas tatuagens.
É, Serginho Moá no meu braço.
Mostra ele. Cara, toma aqui, ele mostra.
Mostra aí, Lelê.
Tô com 250 casacos, morrendo de frio, quer que eu mostre tatuagem. Mostra. Nós estamos falando de respeito à tatuagem alheia.
Não, tu pode não gostar. Não gosta de tatuagem. Mas tu não pode ter um preconceito com a pessoa e fazer a leitura da pessoa porque ela tem uma tatuagem.
Ah, mas é isso que é um absurdo. É, é um absurdo. Mas eu gosto do
não dá pra dizer que usa uma droguinha.
Eu gosto do David Beckham porque ele usa camisa de manga comprida. Camisa de manga comprida é mais legal que camisa de manga curta pra jogar futebol.
É verdade. Tá. Mesmo com
40
graus.
Acho, mas os caras usam aquelas malhas horrorosas por baixo das camisas de manga curta. Fica aquela coisa. É horrível aquilo. Bota uma de manga comprida.
Ainda mais se a camiseta curta tem uma. Tem uma, um pedacinho da manga com uma outra cor, aí não acompanha a mesma cor, né?
É horroroso.
É horrível. É,
certo,
eu tô com o Lelê.
Eu vou trazer aqui o nosso querido Inglês com o Português, um quadro que a gente tá apresentando aqui no Pretinho com o arroba Portuga Marcelo, 10 pras duas.
Check, 1, 2, 3, testing.
And...
What's up, bebês? Vamos continuar falando de palavras inglesas muito utilizadas no Brasil, mas que podem acabar criando confusão lá fora. A primeira é a palavra show, como por exemplo, como estava o show do Neto Fagundes? Estava show de bola. Utilizamos a palavra show duas vezes. Contudo, nenhuma delas é o mais apropriado. Por quê? Show em inglês significa mostrar ou mostra. Para nos referirmos a um show de música, que seria o caso, deveríamos usar a palavra concert. Já em relação ao show como algo legal, né? Como algo massa, em inglês você deveria usar awesome ou o famoso cool. Além de significar legal, cool pode ser traduzido como o adjetivo fresco ou o verbo arrefecer, refrescar. Igual como tem no controle do ar-condicionado, sabe? Você só precisa ter muito cuidado na pronúncia. Marinho, chega aí. Ajuda o pessoal aqui a pronunciar.
É, a função que tem no controle, dona Lete, é C-O-O-L. É cool. Cool, né? A senhora tem que botar o controle no cu. Desculpa. Só bota o controle no cu ou coloca o... Na função, cu, entendeu?
Deixa eu
colocar o controle no cu, que aí o ar deve gelar, dona Leta.
Acho que a dona Arlete não ficou muito feliz com o resultado. Temos aí mais um exemplo de como a pronúncia é muito importante. Eu sou o Portuga Marcelo e eu muito volto no próximo PB.
Muito bom, Portuga! Às 18 tem mais uma edição. O nosso querido Magro Lima já trouxe aqui essa curiosidade, mas vale relembrar. Vocês sabiam que os fitoterápicos são medicamentos feitos com plantas que contêm um conjunto de princípios ativos? Essa é a pergunta. Muitas pessoas acham que o fitoterápico é chá e por isso...
Quer que eu leia?
Fraquinho. Pá, eu te daria pause, mas a verdade...
essa palavra é ruim mesmo.
É que eles são uma classe de medicamentos com eficiência comprovada. A palavra é bem... né? Faz tu movimentar tua boca aqui e atropelar. E como vocês já sabem, porque a gente já contou aqui várias vezes, Melagrião está presente há muitas gerações e essa história de tradição e cuidado faz de Melagrião o xarope fitoterápico mais vendido do Brasil, presente na casa de diversos brasileiros. Melagrião une natureza e tecnologia para aliviar todo tipo de tosse, tanto a tosse seca como a tosse produtiva. E além, é claro, de ser produzido pelo Catarinense Pharma. Pelo Catarinense Pharma, uma indústria farmacêutica brasileira com 75 anos de tradição. Acesse emcasacommelagrião.com.br. Em casa com melagrião.com.br e conheça a ação que está incentivando o ato de cuidar. Melagrião, mão, de geração para geração, cuidando da sua saúde. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Melagrão tá junto com a gente aqui, com certeza é um clássico absoluto.
Cara, tu falou de Melagrão, eu senti o gosto do Melagrão agora na boca, porque eu tomei a vida inteira isso aí, cara.
É verdade, cara.
Todo
é
mundo tomou.
A minha mãe sempre tinha na porta da geladeira.
É, doce. Um
frasquinho, né?
Maravilhoso.
De Melagrão. Coisa linda, cara. Quem é que vai aí? Vai.
E-mail especial pro Lelê tem aqui pra gente, que quem manda é a Gabriela de Moraes, Juiz de Fora, Minas Gerais.
Opa.
Já andou pro Juiz de Fora, Lelê?
Ah, um tempo atrás, quando eu viajava o Brasil, né? Mas eu não tô mais nessa, faz bastante tempo. Se é de 2013 pra trás, tá valendo.
Tá valendo. Vamos lá, então. Boa tarde, pretinhos. Queria dizer que só ouvir vocês já é um deleite. Porque já falei que amo esse sotaque sulista. Mas quem pode assistir pelo YouTube, assista. É um show de beleza. Todos vocês têm um quê de beleza, claro. Sim, sim. Potter tem essa carinha de brabo, com esse biquinho rabugento. Marcão tem essa cara de sério, uma covinha fofa. Porã tem esse olhar expressivo, que já deve ter derrubado um monte de mulher. A Fia tem esse jeitinho carinhoso. Manias fofas de mexer a barba. Risos. O Fetter tem a Rodaica, né? Mas... o Lelê, gente.
Ah, tá.
Olha aí.
Olha.
Eu tô apaixonada.
Olha aí, Lelê.
Além de muito gato, escrito em caps lock, ainda adota cãezinhos. Ai, meu coração. Seja muito bem-vindo, Lelê. Vida longa no PB. Beijos em todos, especial pro Lelê.
Oi,
com
Lelê.
Todo respeito à sua senhora, que não conheço, mas já... invejo.
Olha só, hein,
Leandro. Obrigada, Gabriela.
Gabriela de Moraes, Juiz de Fora, Minas Gerais.
O que tocou ela foi o fato da adoção. Foi, de repente, eu ter
não,
dito
foi,
ontem
não,
aqui.
Foi
que
teu bigode.
Eu não compro cachorros, eu só adoto.
Bigodinho de carroceiro.
Isso, na verdade, foi o gatilho dela, né? O gatilho foi o cãozinho. Ah, ele ainda. Aí ela passou a se interessar mais pelo homem, Lelê. Aí ela passou a analisar a parte física também, a fotografia nesse enquadramento que limita, né? Limita, na verdade, o enquadramento, que o Lelê é muito mais bonito do que isso que a câmera mostra. Mas, enfim, deu pra entender psicologicamente a guria.
E assim, se amanhã tiver foto do Lelê com os dog, a gente já sabe.
Não, tá tranquilo. Meu Instagram tem umas fotos lá.
A fotinha dos cachorros, isso é bom, né? Eu vou meter uma piadinha que o Magro mandou pra mim aqui.
Vai.
Ó. Um pai muito doente, mas muito doente, vai ao médico e, após ser consultado, pergunta ao médico: e aí, doutor? Olha, não vou fazer padre, né? Olha, sua saúde não tá nada boa, meu amigo. Aí o pai pega a receita, vai pra casa, todo desanimado. Aí chega em casa, o filhão, na primeira coisa, pergunta: papai, o que o médico falou? Filhão, o médico falou que eu tenho só mais um mês de vida. Aí o filho responde: papai, mas um mês passa tão rápido. O Rocco Gazola, de São Carlos, Santa Catarina, ele diz que adora o programa e aprendi a gostar, pois minha esposa Dilma escuta todo dia. Então,
olha a Dilma.
Esposa Dilma, né?
Coisa boa. Oh. O Salim de Joinville mandou uma aqui, Rafinha, também.
Vai. É ótimo.
Salim de Joinville.
Eu adoro.
Boa tarde, Salim. Piada para o Porã. Não, na verdade é o Salim de Joinville, mas não é uma piada de Patrício. Não é de Patrício.
Tá bom.
Pode mandar umas aí, Magro, se tu quiser, depois da tarde. Num barraco de zinco, no meio da favela, entram dois caras carregando um magrão e falam: Aí, Paulão! O chefe mandou dar uma surra nesse aqui, ó, bem dada nesse fulano aqui, ó, tá mexendo com as mulheres casadas aqui da área. Aí o Paulão olha e diz assim: deixa pra mim, eu vou jogar lá no canto, joga lá no canto que eu vou pegar depois. Logo voltam e falam: ô Paulão, esse aqui é outro, ó, tá levando tóxico pra fora da favela, mandou cortar as pernas dele aqui, ó, corta as pernas. O Paulão: joga lá no canto lá que depois eu olho. No final do dia, volta e diz: Ô Paulão, negócio é o seguinte, aqui, esse aqui o chefe mandou cortar os testículos e enfiar na boca. É isso aí, cortar os testículos do cara e enfiar na boca, entendeu? Tava mexendo com a filha do chefe, Paulão. Deixa pra mim, joga lá no canto. E daqui a pouco sai o magrãozinho lá do canto, assim, ó. Ô, seu Paulão, com licença, é só pra lembrar o senhor que eu sou da surra, tá?
Ai, Rafinha. Começamos bem, podemos acabar melhor ainda.
Tu vai falar da vaquinha, talvez?
A gente contou a história de Viamão lá, que a casa tá sendo construída, né? Isso. E aí o Renato procurou dizendo que quer dar ranchos pra família. E o cara que tocou, um dos caras que tocou a parte de marcenaria aqui da minha casa, também quer ajudar fazendo alguma coisa de marcenaria na casa lá. Ou seja, quando coisa boa vai, cara, quando a audiência do Pretinho constrói uma casa, só vem coisa boa na atrás, né?
Sim.
É tipo uma manada de coisa boa.
Corrente do bem, a gente agradece.
Né? Exatamente, a corrente do bem. Então a gente agradece ao carinho de todo mundo que se tocou com a história. Quem quiser ver o que aconteceu de verdade, está lá no post do Real Fetter, @RealFetter, a última postagem do feed dele lá. A gente pediu grana para a audiência do Pretinho, era R$12 mil a meta, arrecadamos R$26 mil e o Daniel tá tocando todo o processo. Uma família vai ganhar uma casa, uma família com 7 filhos e um recém-nascido. Tava vivendo uma casa completamente quebrada, arrebentada, cheia de furos, sem nenhuma segurança, com frio. Eles ainda estão nessa casa, a construção tá a toque de ficha para eles conseguirem entrar ainda no inverno na casa nova, e todo mundo querendo ajudar. Muito obrigado a você do Pretinho aí que colabora com qualquer processo com a gente aqui.
Muito bom. Porã, tu não volta hoje, né, Porã?
Essa não, Rafinha.
Essa não, né?
Só essa pra não. Saber. Tá. Essa não.
Então,
essa
beleza. Não. A gente
mas
volta
amanhã estaremos aí.
Tudo bem. Tem o Duda, valeu. Tem o Cris, eu acho que tá com a gente aqui. Obrigado pela sua audiência.
Tem o Cris.
Grande abraço pra todo mundo. Às 18 a gente tá de volta com o Pretinho.
Valeu.
Você se divertiu com Pretinho Básico. Em 15 minutos, o áudio deste programa estará em pretinho.com.br e no aplicativo do Pretinho para o seu smartphone.